Bom, isto está aqui, está aqui uma história complexa.
Sim,
está aqui uma história.
Pois, pois. Vai haver controvérsia.
Não, acho que isto passa. É uma montanha russa de emoções, por acaso. Isto.
Vais começar por aí?
Não, isto vai ser daqueles que vai preencher.
Ok.
Título deste episódio: amor, dieta, cardio, caos. Parece que chamar pessoas, não é?
Exato.
Venham jantar! Amor, dieta, cardio, caos, para a mesa! Mas em filhos. Já chamaram um filho meu dieta. E o outro caos.
E outro de cardio. E outro cardio.
Está aqui um belo caos montado nesta saga da vida conjugal que chegou à mesa de trabalho. Nós estamos perante um caso de história do calibre Serei uma Besta. Aliás, foi publicada por um cidadão anónimo no grupo Reddit com esse nome, Am I the Asshole. É das histórias mais populares dos últimos dias naquele sítio. Está absolutamente viral. E a história começa inspiradora. Diz ele: a minha mulher e eu conhecemos-nos na faculdade, no outono de 2017. Ela acabara de entrar, eu já estava no segundo ano, eu estava na equipa de futebol. Estamos a falar de futebol americano, não é? E portanto era um tipo grande. Já ela era uma miúda pequena, com uma silhueta perfeita, que fazia parar os rapazes do campus. Começámos a sair e nos dois anos e meio seguintes namorámos de forma intermitente. Quando começaram os confinamentos de Covid, estávamos a viver juntos. Ela engravidou durante os confinamentos. Na altura, eu estava a pesar 150 quilos e estava a começar a ter alguns problemas de costas e nos joelhos. E tomei a decisão de mudar, porque queria ser um pai ativo e envolvido. A minha mulher, na altura ainda minha namorada, apoiou-me, mudei a dieta, acabaram-se os fritos, os doces e os refrigerantes. Comecei a fazer exercício, rapidamente comecei a perder peso. Quando o nosso filho nasceu, em 2021, eu já pesava menos 10 quilos, 140. Casámos no verão desse ano. E pronto, acaba a história.
Não acaba nada.
Olha,
calma,
a história,
calma.
De amor e outro, olha.
Eu vejo em vossos olhitos, que eu conheço, a sede por caos. Não é? Vocês estão.
Vamos.
Olha, se calhar temos essa sede porque caos estava no título.
É verdade, é verdade. Mas eu podia estar
eu tenho
enganado,
mais sede,
é?
Por cardio.
Mas isto até é uma história perfeita, não é? Não,
é.
Não há nada que esteja a correr mal. Pelo contrário, é inspirador. Ouvintes de longa data desta rubrica sabem que geralmente há um ponto em cada história que é aquele momento em que ela dá a curva, não é? Para o sarilho.
É agora que.
Talvez seja agora a seguir. Diz ele: decidi que queria continuar a perder peso. Ok, mas tendo em conta que ele tinha 140, era compreensível.
Claro, não? Que sim, claro que sim.
Não, para perder. Sentia-me motivado, sentia-me bem, queria chegar ali entre os 90 e os 95. A minha mulher não parecia tão solidária com essa demanda, mas também não posso dizer que fosse hostil para com o meu objetivo. Dei o meu melhor para estruturar as minhas rotinas de exercício, para não faltar nunca em casa em horas essenciais. Geralmente ia ao ginásio na pausa para almoço, no trabalho, e montei uma pequena área na garagem onde fazia o meu cardio pela manhã e cozinhava todas as minhas refeições de dieta. Malta, eu sei que não está a acontecer grande coisa nesta história.
Calma.
Mas asseguro-vos que isto da altura rebenta.
Está aqui uma placa que diz sarilho.
Isto rebenta.
Estou a vê-lo.
A minha mulher mostrava alguma preocupação por aquilo que ela achava que era uma obsessão minha em perder peso. Mas o nosso casamento não parecia mal. Eu já estava a fazer terapia. Sugeri que fizéssemos terapia de casal, mas a minha mulher não estava receptiva à ideia. Quer dizer, para ele sugerir terapia de casal, se calhar a coisa já não estava super bem, não é?
Uhum. Claro.
A não ser que a crença dele no exercício fosse tal que ele achava que o próprio casamento também precisava de ir aos treinos.
Ok.
Fazer um bocadinho de exercício. Decidimos tentar um segundo filho, diz ele, e agora a minha mulher está grávida de 6 meses. Parabéns, malta!
Que história tão bonita.
Mas...
é
Deus,
curva?
Deus Nosso Senhor nos perdoe mais à nossa sede de sarilho. Quando é que isto começa a dar para o torto? Essa cana da história parece que fervem lumbrando, não é?
Sim, 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 está a apurar.
Foi só engravidar, diz ele, que a minha mulher ficou imediatamente hostil à minha dieta e à minha rotina de exercício. E pumba, agora é que é. Malta, atenção, eu não a censuro. Eu sei que o que vou dizer é feio e faz de mim pior pessoa. Mas de manhã, quando eu saio de casa a cair de sono e vejo indivíduos, todos pimpões, a fazer exercício correndo pelas ruas, a minha vontade de dizer: ai, está a correr, não está? Faz muito exercício logo cedo para esfregar na minha cara de gorducho, não é? Tenho vontade de abrir o vidro e dizer isto. Não, não faço isso.
Nota-se, mexe um bocadinho contigo.
Marco, nem que seja só uma vez, faz.
Ai, ai, está a correr. Ai, não, faz isto assim muito cedo, não é? Ainda nem sequer o sol deixou já a correr para esfregar na minha cara de gorducho. Diz ele. Ela começou a mandar bocas e a fazer comentários passivo-agressivos sobre o meu exercício e o meu corpo. Há 2 meses ela fez 25 anos, vestimos todos pimpões e fomos jantar fora. A noite estava a correr maravilhosamente até ao momento em que ela vai à casa de banho. Quando voltou, vinha com um humor completamente diferente. A razão, ouviu mulheres na casa de banho a comentarem o quanto eu era fofo.
Ui.
Fafá!
Espera aí.
Ele continua. A hostilidade escalou dramaticamente. Há um frigorífico na minha garagem onde eu guardo as refeições que cozinho para duas semanas. Eu tinha acabado de fazer essas refeições. Ela foi ao frigorífico, pegou em tudo, mandou tudo para lixo.
Passou.
E diz ele, foi aqui que pensei, vou deixá-la. Calma, homem, calma. Caramba, ela está grávida. É uma transformação insana do corpo sobre a qual nós homens nunca faremos ideia. É normal que aquilo lixe o humor de uma pessoa. Há que ser paciente e querido. Calma, homem, calma, como é que é? Agora vem a conversa que eles tiveram e que é bastante mirabolante. Diz ele, desde então ela tentou oferecer uma explicação para tudo o que estava a sentir. Assim sim, não é? Contar é que se vai lá.
Diálogo, não é?
Claro. Ele continua. Só que quanto a mim, a explicação tornou tudo pior. Raiz-me a parte. Estou sempre à espera que haja luz a cada virada de esquina.
É. Mas ela disse-lhe, é que eu estou a ganhar, eu penso que tu estás a perder.
Não é bem isso, mas quase. Ela diz. Ela diz que sente ciúmes porque ela costumava receber a atenção de outros homens e agora recebo eu a atenção de mulheres, mas ela já não recebe a atenção de homens. Perguntei por que queria ela sentir a atenção de outros homens e ela respondeu, porque isso me faz sentir bem. Perguntei-lhe então como é que ela se sentiria se eu lhe disser que faça exercício para ter a atenção de outras mulheres. E ela confessou que aí acharia que eu a estava a trair. Ele agora está a dormir no sofá e diz que está a considerar seriamente ir à vida dele. O que o desgosta é que, diz ele, é um marido e pai ativo e participativo, cozinha para a família, partilha as tarefas de casa todas, está magoado, não é? E então quis saber se era uma besta por sentir isto. E a verdade é que isto gerou um debate interessante nos comentários, onde, de certa maneira, a minha esperança na humanidade foi restaurada. E não é fácil restaurar a esperança da humanidade nesta altura. Eu estava à espera que, epá, sendo a internet, não é? Entrassem lá as bestas do costume, tipo, deixa essa gaja, e a insultá-la. Incrivelmente, não foi isso que aconteceu. Há comentários de homens e de mulheres a dizer calma, não desista já. E há uma mensagem de uma mulher que se tornou, epá, ganhou uma quantidade de likes inacreditável. E ela diz o seguinte: ela diz, parece-me que tu estás numa boa fase da vida, a tua mulher não está bem do ponto de vista da saúde mental e da autoestima. Termos bebés é muito difícil na nossa saúde mental, porque no pós-parto há a expectativa de que voltemos a ser como éramos. Até mesmo no nosso próprio cérebro, nós esperamos isso de nós próprios. E então criamos expectativas irrealistas de como as coisas vão ser. Ela está a atravessar um momento difícil de autoestima, é provável que esteja a atravessar uma depressão pré-natal. Vocês precisam de aconselhamento profissional, de terapia, tanto individualmente como em casal. Não será justo carregares o peso do ressentimento dela, mas te preocupas com ela e com a vossa relação e os vossos filhos, terás de ser a voz da razão nisto, porque ela neste momento não está num estado mental capaz de reconhecer estas coisas. Por favor, não desista já. As hormonas são umas bestas com que nós temos de lidar e ela obviamente precisa de ajuda. Eu achei isto bonito.
É lindo.
Construção pensada na humanidade.
Está tudo aí. Está
eu
tudo
achei
aí.
Isto bonito.
Sim, sim.
E atenção, eu ainda ontem avisei isto no Instagram. Eu ando numa fase lamechas. Eu vejo alguém dizer ou fazer uma coisa decente no meio desta era de entulho e de festivais de hambúrgueres na Alemanha em que vivemos e fico emocionado. Fico emocionado. Para terminar este caso, há que dizer que ele fez uma atualização onde diz que ela alinhou em fazer terapia de casal.
Boa.
Acho que a coisa vai lá.
Isto é um final feliz. Sim,
eu acho que a coisa vai lá.
Sim.
Eu gostei genuinamente desta história. Eu acho que isto há coisas para se aprender aqui. E bom, alguém deixou uma questão pertinente na qual eu não tinha pensado. Alguém deixou no Reddit O Homem que Mordeu o Cão. Uma questão na qual eu não tinha pensado quando se decidiu que o novo livro do Homem que Mordeu o Cão iria ter uma capa forrada à bola do homem. Diz esta nossa, reparem nisto, isto é incrível. Esta nossa ouvinte, que assina no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, teria conta Edro. Diz ela, fui toda contente à FNAC Online, garanti na pré-venda O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada a veludo, tudo maravilhoso, versão autografada e tudo, até que me lembrei de um pormenorzinho insignificante. Eu não consigo tocar em veludo.
Ah, é o melhor livro para adquirir.
Eu fui investigar e eu descobri que isto é uma questão legítima. Há pessoas que não conseguem pegar em veludo.
Sim, sim.
Não conseguem
se tocar
em peso.
Há tratamento para isso? Conseguem?
Epá, não
com
sei,
ajuda.
Não sei se há. Isto deve ser daquelas coisas que leva
a
carrega para a vida. Não conseguem ser em pêssegos também. Tudo que tenha assim aquela consistência, não é? Uma consistência aveludada. E diz ela, não consigo tocar em veludo. Tipo, nada. Sempre que roço os dedos no veludo. Esta descrição está boa. Sempre que roço os dedos no veludo, sinto umas cócegas físico-psicológicas tão intensas que só me apetece coçar a zona onde toquei até arrancar a pele.
Iepa.
O peso da culpa!
No entanto, belo marketing.
É verdade. Diz ela: resultado, ou leio o livro de luvas como um cirurgião em plena operação, ou embrulho a capa em papel de alumínio, estilo bacalhau no Natal.
Ou as duas coisas.
As duas coisas, pode ficar lindo.
Sim.
Se calhar eu devia oferecer umas luvas de borracha com o livro, não é? Para as pessoas que têm este problema. Diz ela: se um dia me virem no livro, no metro, a folhear o livro, enfiado em luvas de borracha azul, não é performance artística, nem cosplay de médico legista, é só sobrevivência literária. Obrigada, Nuno Marto, por me dares um livro incrível, não tenho dúvidas do que será, e ao mesmo tempo a experiência mais próxima que terei de uma fobia tátil deluxe.
Epá,
fobia tátil
mas
deluxe.
Mas já viste a generosidade?
Uma coisa boa de ter.
A generosidade de alguém que tem esse problema e
mas assim, vai comprar o livro.
Vai comprar o livro.
E pensa em ti primeiro e no teu livro, e só depois no problema dela.
Será que existe umas livros esta ouvinte?
Será que existe um nome técnico? Fobia veludo.
Deve haver.
Pois deve haver, de certeza que há.
Pá, incrível.
Se calhar há mais ouvintes nossos que têm e que vão agora dizer: eu também! E gera-se aqui uma.
E tu pensas assim: tem sido boa ideia.
Agora descobria-se para aí que 70% da população portuguesa sofria disto.
E tu: grande ideia, isto de veludo. Estou de veludo para
não há de ser nada.